Biologia em meia hora.
O que mantém o nosso corpo em ritmo constante? Eu sou a Mila Massuda e no episódio de hoje do Biologia em Meia Hora, a gente vai conversar um pouquinho sobre os mistérios que envolvem o coração, um órgão que vai além da biologia. A gente vai explorar a relevância cultural desse órgão, que se tornou um símbolo de amor e coragem, e conhecer as perspectivas de pensadores e estudiosos de diversas épocas no entendimento do coração. Então, ajusta aí seus fones de ouvido e bora começar. Imagina que você é um arqueólogo de 1908. Você, sua curiosidade e seus pincéis adentram as profundezas da caverna El Pindal, que fica nas Astúrias, na região noroeste da Espanha. E o que você encontra nas paredes da caverna é como um vislumbre dos povos antigos que ocupavam aquele lugar. O que você vê é a pintura de um mamute adornado com algo inesperado. Algo que lembra um coração vermelho, traçado no peito do animal. Algo feito por povos de 14 mil ou 20 mil anos atrás, durante o Paleolítico Superior. Um registro que mostra que a arte, e talvez uma das primeiras tentativas de estudos anatômicos, estavam entrelaçados. O legal desse desenho é a gente tentar entender o seu significado. Será que esse artista entendia que o coração vermelho era o centro da vida, o que significava que ele também poderia ser o alvo da morte? Será que aquela era uma lição ou um lembrete de que atingir esse órgão era de fato a melhor maneira de matar uma presa? Será que essa era uma imagem pintada como uma estratégia? Cerca de 12 mil anos depois, quando as aldeias e vilas começaram a aparecer na paisagem, o coração talvez já fosse reconhecido como o centro da vida. E olha só o porquê. Na Epopeia de Gilgamesh, que é um antigo poema épico da Mesopotâmia e uma das primeiras obras conhecidas da literatura mundial, são contadas as aventuras de Gilgamesh, o rei de Uruk, em sua procura pela imortalidade. Em um trecho, ele diz o seguinte: "Eu toco seu coração, mas ele não bate." Neste trecho, Gilgamesh estava lamentando a morte de um amigo. Esse texto é uma amostra de que os povos daquela época já entendiam a importância do coração e, principalmente, das suas batidas. Por volta de 2600 a.C., no Iraque Antigo, em escrita cuneiforme, a epopeia de Gilgamesh mostrou a tristeza de uma vida perdida em uma passagem que pode ser a referência mais antiga sobre a medição da pulsação. Em 1849, vários textos médicos que datam de 2400 a.C. foram descobertos nas antigas cidades assírias de Assur e Nínive. A maioria desses textos veio da Biblioteca Real de Assurbanipal, um rei assírio onde também foi encontrada a epopeia de Gilgamesh. Nesses textos, encontrados na região da Assíria, o que deu para perceber é que os mesopotâmios, por terem uma profunda espiritualidade, viam o coração como um santuário da alma. Além disso, eles não sabiam muito sobre anatomia e fisiologia, então a abordagem que eles usavam para entender a morte e as doenças era super espiritual. Eles acreditavam que o coração era o local do intelecto, o fígado da afetividade, o estômago da astúcia e o útero da compaixão. Não há menção ao cérebro na literatura médica deles. Os distúrbios neurológicos e psiquiátricos, como a epilepsia, os derrames, a depressão e a ansiedade, eram causados por deuses e demônios raivosos que atacavam as pessoas. Curandeiros religiosos que praticavam uma espécie de exorcismo como forma de tratamento eram chamados nesses casos. Os textos cuneiformes também sugerem que os curandeiros sumérios sentiam o pulso dos pacientes para avaliar a saúde. Em alguns casos, além dos exorcismos, eles também administravam medicamentos à base de plantas, como no tratamento para o alívio da dor. Mas não eram só os povos da Mesopotâmia que reconheciam a importância do coração. Outras civilizações, como a egípcia e a chinesa, também estavam lá pensando sobre o propósito do coração. O mais louco é que todas elas concordavam com uma coisa. O coração pulsante significava vida. No Egito Antigo, as crenças e mitos também se entrelaçavam na compreensão da anatomia humana. Olha só, se você fosse um egípcio do ano de 1500 a.C., você acreditaria que Anúbis, o deus dos mortos, aquele com cabeça de chacal, levaria a pessoa que morresse para o Duat, uma espécie de submundo. Para o egípcio antigo, a jornada pós-morte era mais do que um suspiro final. Era lá que, diante do deus da morte, a alma do recém-falecido enfrentaria a balança da justiça. Na sala da justiça, um tribunal formado por 43 divindades avaliaria a vida da pessoa sob o olhar atento de Maat, a deusa da justiça. Nessa corte transcendental, o coração seria o protagonista. Para isso, o coração da pessoa era pesado na balança da justiça. De um lado, uma pena da Maat, uma pena de avestruz que representava a verdade. Do outro lado, o coração, uma testemunha silenciosa das ações terrenas do indivíduo. Se o coração se mostrasse leve, se a balança se equilibrasse, a alma ficaria livre para vagar nos campos de juncos do deus da vida após a morte, Osíris. Mas se o coração pesasse mais, se o passado fosse sombrio demais, a deusa Amit, um ser composto de partes de crocodilo, leão e hipopótamo, consumiria o coração culpado. A alma, então, desapareceria, representando uma sentença final para uma vida cheia de sombras. Na cultura egípcia, as primeiras descrições físicas do coração e do seu funcionamento são encontradas em três papiros médicos. O papiro de Edwin Smith, de 1500 a.C., o primeiro texto cirúrgico do mundo. O papiro de Ebers, de 1550 a.C. e o papiro de Brugsch, de 1350 a.C. De acordo com a datação feita nesses papiros egípcios e nos textos mesopotâmicos, parece que os textos da Mesopotâmia são mais antigos. Mas, na verdade, a gente ainda não sabe direito onde a prática da medicina começou. Tem gente que acredita que foi no Egito Antigo e outros acham que foi na antiga Mesopotâmia. Isso porque parece que os papiros egípcios talvez sejam cópias de textos muito mais antigos, datando de 2700 anos antes de Cristo, muitos deles atribuídos a Imhotep ou Imhotep. Esse cara foi um sacerdote e chanceler do faraó Djoser. Só a título de curiosidade, o Imhotep foi o arquiteto da pirâmide de degraus de Djoser e possivelmente o primeiro na história a usar colunas de pedra para sustentar uma construção. Além disso, aparentemente o Imhotep escreveu extensamente sobre arquitetura e medicina. 2000 anos depois da sua morte, ele foi divinizado como deus egípcio da medicina e da cura, um dos poucos egípcios não pertencentes à realeza a se tornar um deus. Como os egípcios praticavam procedimentos de embalsamamento para mumificação, faz muito sentido que eles tivessem um conhecimento bem íntimo da anatomia. Os antigos médicos egípcios acreditavam que o coração dava origem a vasos que podiam ser sentidos nos membros do corpo. E é claro, eles não estavam errados. Olha só que interessante o que tem no papiro de Ebers. Do coração surgem os vasos que vão para todo o corpo. Se o médico colocar as mãos ou os dedos na cabeça, na nuca, nas mãos, no lugar do estômago, nos braços ou nos pés, ele então examina o coração, porque todos os seus membros possuem seus vasos, isto é, o coração fala pelos vasos de cada membro. Se o coração treme ou tem pouca força, significa que a doença está avançando. Então, para eles, o coração era como um ponto central do corpo, com vasos conectados para todo lado. Outra coisa legal do papiro de Ebers é o relato de que os egípcios já sabiam que dores no braço e no peito, mais para o lado esquerdo, indicavam que a morte se aproximava. Isso é basicamente a descrição de um infarto. Os egípcios davam tanto valor para o papel do coração no controle do corpo que eles até achavam que o intelecto era controlado por esse órgão. Ou seja, o coração era como o cérebro que controlava os sentimentos e os pensamentos. Eles acreditavam que o coração movia não apenas o sangue, mas também o ar, as lágrimas, a saliva, o muco, a urina e o sêmen através do corpo por um sistema de canais. Para eles, o coração sustentava a vida. Na verdade, o coração significava vida. Resumindo, os antigos mesopotâmios e egípcios tinham decidido que o coração era o órgão mais importante do corpo. Ele era tão importante que tinha que permanecer com o corpo para seguir para a vida após a morte. Os chineses não ficavam para trás nessa história. Os chineses acreditavam que o coração governava o corpo como um rei, ou seja, todos os outros órgãos se sacrificavam pelo coração, fornecendo energia para ajudar o coração a manter seu equilíbrio. O coração era visto como governante, responsável por manter a paz e a harmonia interna. O Wang Ji Neijin, ou Princípios da Medicina Interna do Imperador Amarelo, é um antigo tratado sobre a saúde e a doença que teria sido escrito pelo famoso imperador chinês Wang Ji por volta de 2600 a.C. Porém, esse imperador, o Wang Ji, é uma figura praticamente lendária e semimítica. O livro provavelmente surgiu mais tarde, por volta de 300 a.C., e pode ser uma compilação dos escritos de vários autores. Esse livro registra as discussões entre o imperador e o seu médico. O livro é quase totalmente baseado na tradicional forma de ensino da antiguidade, a de pergunta e resposta. A maioria dos capítulos são diálogos entre o imperador Wang Ji e seu médico ministro. Esse livro foi tão importante que na corte do rei Liu An, no século II a.C., as ideias do Wang Ji Neijin se expandiram e influenciaram outro livro, um clássico taoísta, o Wang Nanzi. Ouve só o que está escrito no Wang Nanzi. O coração é o governante das 5 redes de órgãos. Ele comanda os movimentos das 4 extremidades. Circula o Qi, que é a energia vital, e o sangue. Percorre os reinos do material e do imaterial e está em sintonia com as portas de cada ação. Portanto, desejar governar o fluxo de energia na Terra sem possuir um coração seria como desejar afinar gongos e tambores sem ouvidos ou tentar ler a obra literária mais elegante sem olhos. Wang Ji Neijin não influenciou apenas textos como Wang Nanzi. Ele se tornou uma obra de referência para todos os praticantes da medicina tradicional chinesa até a era moderna. Aqui, o que chama a atenção é que as 3 culturas viam o coração como o órgão mais importante do corpo, o governante do corpo e o determinante da vida. Outra coisa muito putz que da hora do Wang Ji Neijin é o registro de que os médicos chineses já entendiam muito bem a circulação sanguínea. Isso muito antes do William Harvey descrever pela primeira vez para os europeus os detalhes do sistema de circulação do sangue no corpo. Daqui a pouco eu falo mais do William Harvey. Tem passagens do Wang Ji Neijin que dizem o seguinte: todo o sangue está sob controle do coração. O sangue flui continuamente em um círculo e nunca para. Mas, assim como os antigos chineses, os povos da Índia antiga também acreditavam firmemente que o coração era o centro da vida e da consciência. Na medicina ayurvédica, um dos sistemas mais antigos de cura holística do mundo, o coração era considerado como o motor primordial do prana, a força vital que anima os seres. Essa tradição ayurvédica se baseia na ideia de que a saúde depende do equilíbrio entre a mente, o coração e o espírito. O que a gente encontra nas antigas escrituras ayurvédicas é bem parecido com os escritos chineses. Nesses textos ayurvédicos, o coração era retratado possuindo 10 saídas ou vasos, semelhante às 9 portas descritas pelos antigos praticantes da medicina chinesa. Esses vasos, originados do coração, transportavam nutrientes para todo o corpo. O coração alimentava o corpo com o que eles chamavam de suco da vida. Para eles, a mente, ou mana, ficava no coração. Era o mana que coordenava os órgãos sensoriais, os órgãos da ação e a alma. Por mais que a crença predominante nas antigas doutrinas ayurvédicas fosse de que o coração abrigava a alma e a consciência, outras crenças indianas desafiavam esse pensamento tradicional. No Bela Samhita, que data de 400 a.C., o mana, ou a mente, ficava na cabeça, enquanto o chitta, ou o ato de pensar, estava no coração. As funções motoras e sensoriais da mente eram atribuídas ao cérebro, enquanto as funções psicológicas eram atribuídas ao coração. Indo agora para a Grécia Antiga, lá por volta de 700 a.C., os gregos antigos começaram a dar seus primeiros passos no conhecimento médico. Antes disso, eles e outras culturas, meio que influenciados pelas antigas crenças do Egito, viam as doenças como castigos divinos. Um tal de Alquimião de Crotona, de 600 a.C., que era pupilo do Pitágoras, escreveu sobre medicina nessa época. Dizem que esse cara pode ter sido o primeiro grego a estudar a anatomia humana tanto em corpos vivos quanto mortos. Nos relatos dele, o cérebro seria o centro da mente e dos pensamentos, uma espécie de casinha das sensações. Além do Alquimião, a maioria dos gregos antigos era cerebrocentrista, ou seja, a galera era fissurada na importância do cérebro, com exceção do Aristóteles, que era o rebelde da turma. Esses pensadores tinham uma explicação um tanto curiosa para a função de alguns órgãos. Eles pensavam que o nosso eu estava dividido em partes. A mente, o pensamento, ficavam lá na cabeça. Já as funções mais básicas do corpo, como o funcionamento geral das coisas, eram controladas pelo timo, um órgão que fica bem pertinho do coração. Então imagina só, era como se alguém pudesse levar uma pancada bem forte na cabeça e desmaiar, ficando inconsciente, mas ainda respirando sem problemas. Isso só acontecia porque o timo, que está ali colado no coração, segurava as pontas e mantinha o corpo funcionando, mesmo com a mente dando uma pausa lá na cabeça. Essa ideia não estava completamente errada, mas ela meio que embolou a cabeça dos antigos pensadores gregos. Eles começaram a achar, de forma errônea, que os vasos sanguíneos saíam da cabeça e se espalhavam pelo corpo a partir dali. Então, essa confusão acabou fazendo com que eles não entendessem direito o papel do coração e dos vasos sanguíneos no corpo humano. Eles não viam o coração como uma bomba que impulsiona o sangue por meio de canais, que a gente chama de vasos sanguíneos. Eles entendiam que os vasos carregavam uma força vital para o resto do corpo, mas não a partir do bombeamento do coração. O coração seria como uma espécie de fornalha para aquecer o sangue, já que eles percebiam que o corpo fica frio quando o coração para de bater. Olha, essa primeira parte já está acabando, mas fica por aqui, que em um minutinho eu volto para falar mais do coração.
Fala, gente! Você já ouviu falar do CENTED? O Centro de Pesquisas de Alvos Moleculares é um centro de pesquisas aplicadas da FAPESP com sede no Instituto Butantan. Lá, os pesquisadores buscam identificar e validar alvos moleculares envolvidos em doenças inflamatórias, com o objetivo de desenvolver novos fármacos usando venenos, secreções animais, moléculas naturais e sintéticas como ferramentas de estudo. Quer saber mais? Então segue lá no Instagram, @centedbrasil. Abraços!
O coração é um músculo extremamente forte. Foi o que disse Hipócrates de Cos em 400 a.C. A gente já falou diversas vezes sobre o Hipócrates aqui no Biologia em Meia Hora como o pai da medicina ocidental. Esse grego fundou uma escola de medicina e foi o primeiro médico a ensinar que a natureza, e não os deuses, causava as doenças. Ele foi super importante porque estabeleceu a medicina como uma disciplina distinta da religião e da filosofia. O corpo hipocrático, ou coleção hipocrática, é um conjunto de quase 60 obras médicas da antiga Grécia. A autoria desses textos é parcialmente atribuída ao Hipócrates, mas na verdade não foi possível provar com certeza que algum desses textos seja dele. Por aqui a gente vai assumir que os textos são dele. Tem um texto na coleção chamado Sobre o Coração, que registrou pela primeira vez os detalhes anatômicos do coração. De acordo com os ensinamentos de Hipócrates, o coração tinha um formato de pirâmide era de um vermelho profundo e ficava dentro de um saco membranoso que hoje a gente chama de pericárdio. Nesses textos, o pericárdio é descrito como um saco lubrificado por um fluido que ajudava a absorver o calor do coração como o óleo do motor de um carro. O Hipócrates ensinava que se as orelhas do coração, ou os átrios do coração, fossem removidos, os orifícios das câmaras, os ventrículos, seriam expostos. Para ele, as orelhas funcionavam do mesmo jeito que os foles de um ferreiro. O ar era inspirado e expirado com a expansão e deflação das orelhas. A evidência desse propósito das orelhas era o fato de que quando o coração pulsava, as orelhas tinham um movimento separado à medida que as câmaras inflavam e colapsavam. Ou seja, os átrios se contraem à medida que os ventrículos se expandem. O que ele estava descrevendo é o sincronismo que existe entre os átrios e os ventrículos do coração. Para quem não sabe, o coração é um órgão musculoso. Ele é basicamente uma câmara oca com quatro cavidades, dois átrios e dois ventrículos. Os átrios são as câmaras superiores e os ventrículos são as câmaras inferiores. Os átrios têm como função principal receber o sangue que vem de diversas partes do corpo. Eles funcionam como câmaras coletoras. Então, quando a musculatura dos átrios relaxa, eles se enchem de sangue. Quando essa musculatura se contrai, o sangue é expelido dos átrios em direção aos ventrículos. Já os ventrículos são os responsáveis por garantir o bombeamento do sangue para o corpo. Eles funcionam como câmaras bombeadoras. Então, o sangue chega das diversas partes do corpo, exceto do pulmão, pelo átrio direito. Nessa cavidade, desembocam as veias cavas superior e inferior, que trazem o sangue do corpo e do próprio coração, porque ele também precisa de um sanguinho só dele para alimentar seus tecidos. Do átrio direito, o sangue flui para o ventrículo direito e é levado para os pulmões pela artéria pulmonar. Depois de rolar ali uma troca gasosa nos pulmões, o sangue é levado por quatro veias pulmonares até o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, o sangue flui para o ventrículo esquerdo. Dessa última cavidade, o sangue é impulsionado a sair pela artéria aorta, que leva o sangue oxigenado para todas as partes do corpo, com exceção do pulmão, por meio de um monte de ramificações. Então, resumindo, quando os átrios relaxam, eles se enchem de sangue, quando eles contraem, eles mandam o sangue para os ventrículos. Nesse momento, os ventrículos devem estar relaxados para receber esse sangue, porque quando eles se contraírem, o sangue será impulsionado para o resto do corpo. Existem válvulas que controlam a passagem do sangue entre essas cavidades de forma que ele não retorne, de forma que ele siga seu caminho inicialmente previsto. Voltando à coleção hipocrática, lá a gente encontra uma das primeiras descrições de como diagnosticar a insuficiência cardíaca. O livro descreve um exame físico do coração em falência e pulmões cheios de líquidos desta forma. Quando o ouvido é colocado no peito e se escuta por algum tempo, é possível ouvir o interior como a fervura do vinagre. Nesta coleção, há também a primeira descrição da morte cardíaca súbita. Ouve só. Aqueles que sofrem de desmaios frequentes e fortes, sem causa evidente, morrem subitamente. Com base no trabalho lá do Alquimião, o Hipócrates acreditava que o cérebro, e não o coração, era o local da inteligência. Agora, entra aqui na nossa história o Aristóteles. Ele foi o primeiro grego a descrever especificamente as câmaras do coração. Ok que ele observou só três em vez de quatro, mas ele acreditava que a câmara direita, provavelmente o ventrículo direito, continha o sangue mais abundante e quente. A câmara esquerda, provavelmente o átrio esquerdo, continha o sangue menos abundante e mais frio. A câmara do meio, provavelmente o ventrículo esquerdo, continha uma quantidade média de sangue mais puro e mais fino. Em defesa do Aristóteles, alguns pesquisadores argumentam que ele não via o átrio direito como uma câmara do coração, mas sim como uma veia dilatada que entra no coração. Agora, a gente sabe que isso não é verdade. O método que o Aristóteles usava para matar os animais, para dissecação, talvez possa explicar as diferenças nas quantidades de sangue que ele observou em cada uma das câmaras. Como ele apertava o pescocinho dos animais, as veias do lado direito do coração ficavam cheias de sangue escuro, enquanto o lado esquerdo ficava mais vazio. O Aristóteles estava correto ao acreditar que o coração era o centro de um sistema vascular. Ele escreveu o seguinte no seu livro sobre as partes dos animais de aproximadamente 350 a.C. O sistema de vasos sanguíneos se assemelha ao arranjo de cursos de água em jardins que são construídos a partir de uma única fonte ou nascente, o coração, e divididos em muitos canais, cada um se ramificando em muitos mais, de modo que eles fornecem água para todas as partes. O Aristóteles acreditava que o cérebro funcionava como um radiador para resfriar o coração quente. Ele acreditava que os animais mais complexos e racionais produziam mais calor do que os mais simples, como os insetos. Assim, os seres humanos precisavam de cérebros grandes para resfriar seus corações quentes e passionais. A cidade egípcia de Alexandria foi o centro do aprendizado grego dos anos 300 a.C. até os 600 d.C. Alexandre o Grande fundou a cidade em 331 a.C. e ela foi governada pela família de Ptolomeu, um dos generais do Alexandre. Os médicos realizavam dissecações humanas em Alexandria já nos anos 200 a.C. O governo da cidade até permitia a vivissecção, que é a terrível dissecação de pessoas enquanto ainda estão vivas. Isso geralmente era feito em criminosos como forma de punição. Alexandria era uma mistura das culturas egípcia e grega, e a prática da dissecação humana era aceitável porque a prática egípcia de embalsamamento exigia a abertura do corpo e a remoção dos órgãos. Herófilo da Calcedônia, que viveu de 335 a 250 a.C., e o Erasístrato de Céus, que viveu de 330 a 250 a.C., foram dois médicos notáveis que praticavam em Alexandria. Eles foram responsáveis por dar a Hipócrates o título de pai da medicina. No seu tratado médico do primeiro século de medicina, o médico romano Aulo Cornélio Celso escreveu o seguinte sobre Herófilo e Erasístrato. Além disso, como as dores e também vários tipos de doenças surgem nas partes mais internas, eles afirmam que ninguém pode aplicar remédios para essas coisas sem conhecimento das próprias partes. A necessidade de abrir os corpos dos mortos e examinar suas vísceras e intestinos. Eles acreditam que Herófilo fez isso da melhor maneira possível quando abriram homens ainda vivos, criminosos retirados da prisão do rei. Enquanto ainda estavam respirando, observaram partes que a natureza havia escondido anteriormente. O Herófilo é considerado o pai da anatomia e da fisiologia, e ele acreditava que o estudo da medicina exigia a compreensão do corpo humano por meio da dissecação humana. Essas práticas o levaram a acreditar que o cérebro, não o coração, era o órgão do pensamento. Ele era um cérebro-centrista. Herófilo também foi o primeiro a descrever diferenças entre as artérias e as veias. Ele observou que as veias de um cadáver colapsavam quando estavam sem sangue, mas as artérias musculares mantinham sua flexibilidade. Erasístrato era um discípulo e colaborador do Herófilo, e ele chegou muito perto de entender a circulação. Ele teorizou que conexões entre artérias e as veias deveriam existir, mas eram muito pequenas para serem vistas, antecipando a descoberta da circulação de William Harvey nos anos 1800. Os gregos estabeleceram a anatomia como uma maneira legítima de estudar o funcionamento do coração e do corpo. Esses estudos anatômicos continuaram com a ascensão do Império Romano, embora a maioria tenha sido feita por gregos que emigraram para lá. O mais famoso deles, Galeno, escreveu no segundo século em seu livro sobre a utilidade das partes do corpo o seguinte: o coração é uma carne dura, não facilmente ferida. Em dureza, tensão, força geral e resistência a lesões, as fibras do coração superam muito todas as outras. pois nenhum outro órgão funciona tão continuamente ou se move com tanta força quanto o coração. Mas uma pergunta ainda pairava no ar. Afinal de contas, onde fica o centro das emoções, da memória e do pensamento? Os antigos romanos tinham suas próprias crenças. Para eles, o coração não apenas mantinha a vida, mas também abrigava o amor. O autor romano Ovídio, lá por volta de 43 a.C., escreveu algo como: "Embora Esculápio aplique pessoalmente as ervas, de forma alguma ele pode curar uma ferida no coração." Esculápio era o deus romano da medicina. É o seu bastão com uma serpente enrolada que é usado como símbolo da medicina hoje em dia. Para os romanos, Vênus, a deusa romana do amor, com a ajudinha de seu filho Cupido, lançava flechas nos corações apaixonados. Para os romanos antigos, as doenças eram como castigos dos deuses, então os médicos não eram muito populares. E a diferença dos médicos gregos é que os médicos romanos não podiam dissecar corpos, o que limitava o entendimento deles sobre o corpo e o coração. Quando os romanos dominaram Alexandria no Egito, lá em 30 a.C., rolou uma mistureba de conhecimentos médicos, romanos, egípcios e gregos. Os romanos até capturaram os médicos e os levaram para Roma. Os primeiros foram como prisioneiros de guerra. Depois, outros médicos foram de boa vontade para ganhar um dinheirinho. Mas só depois que um grego chamado Galeno foi para Roma em 162 d.C. é que as coisas começaram a mudar. As ideias dele sobre o coração e o corpo viraram posteriormente doutrina na Igreja Católica e ficaram importantes na medicina ocidental por uns 1.500 anos. Galeno sabia muito de anatomia. Ele tinha passado um tempo em Alexandria dissecando corpos, inclusive os de gladiadores. Ele também ganhava uns trocados tratando o povo em praça pública. Por causa dessa crescente fama, o imperador Marco Aurélio escolheu Galeno como seu médico pessoal. O Galeno tinha lido vários textos médicos gregos antigos e fez um monte de experimentos para entender como o coração e os vasos sanguíneos funcionavam. Ele gostava especialmente das ideias do Herófilo e do Erasístrato, mas ele tinha suas próprias considerações. Ele percebeu que o coração tem fibras em várias direções, o que é super importante para a ciência cardíaca moderna. Olha só o que ele escreveu em Sobre a Utilidade das Partes do Corpo. Mesmo que possa parecer com músculos, é claramente diferente deles, pois os músculos têm fibras que vão apenas em uma direção, mas o coração tem fibras tanto no sentido do comprimento quanto transversalmente, além de um terceiro tipo que corre diagonalmente inclinado a um ângulo. O Galeno revolucionou o entendimento dos antigos sobre a anatomia e a fisiologia por meio de seus experimentos no corpo. Ok que tiveram também várias ideias equivocadas do Galeno que foram perpetuadas por anos. Ele achava, entre outras coisas, que havia poros no septo cardíaco que conecta o ventrículo direito com o esquerdo, que o fígado produzia o sangue a partir dos alimentos, além de ser a origem das artérias do corpo, e que a alma emocional estava localizada no coração. As ideias do Galeno duraram muito, porque a maior parte da civilização ocidental e, consequentemente, o conhecimento médico entrou na Idade das Trevas após a queda do Império Romano em 476 d.C. Somente com o Renascimento no século XV, quando o pensamento científico começou a ressurgir, é que novos avanços na compreensão do coração e da circulação sanguínea seriam alcançados, quase 1.000 anos depois. Nesse período de reavivamento intelectual, figuras como Leonardo da Vinci e William Harvey desempenharam papéis cruciais no avanço do conhecimento cardíaco. Da Vinci, por meio de suas observações detalhadas e desenhos anatômicos, proporcionou insights mais precisos sobre a estrutura e a função do coração e das suas válvulas. Já o Harvey finalmente esclareceu o mistério da circulação sanguínea, demonstrando que o sangue circulava em um sistema fechado, impulsionado pelo batimento cardíaco e retornando ao coração. Esses pioneiros abriram caminho para as descobertas médicas e científicas que culminaram no entendimento moderno do coração como um órgão vital responsável pela circulação do sangue e pelo fornecimento de oxigênio e nutrientes a todo o corpo. As antigas crenças e teorias que associavam o coração à emoção e à alma deram lugar a uma compreensão mais precisa e baseada em evidências de suas funções físicas. A trajetória do conhecimento sobre o coração é muito putz que da hora. O que a gente entende hoje sobre o coração é resultado de séculos e séculos de investigação, questionamento e descoberta, destacando a importância da curiosidade humana e da somatória de informações e pesquisas. Eu sou a Mila Massuda e esse foi o Biologia em Meia Hora.
Editado por Mil Media Lab.